Para os 215 milhões de brasileiros, existem 168 milhões de animais de estimação no país. Pois é, o Brasil é o segundo maior consumidor de produtos para pets, perdendo só para os Estados Unidos. Hoje, a gente vive em um país que tem mais pet shops do que farmácias. Mas por que será que a gente é tão apaixonado e talvez até um pouco obcecado por esses bichinhos?
Os pets são, para alguns de nós, o bálsamo perfeito para o purgatório de ansiedade. Diversos estudos mostram como o animal pode trazer muitos benefícios para o seu tutor. Fazer companhia para quem se sente solitário, ser um motivo para sair de casa e da frente das telas pelo menos uma vez ao dia. E um animal pode ainda ser uma ótima forma de exercitar o cuidado com o outro e ficar menos ensimesmado. Pode até trazer conforto para atravessar as grandes perdas da vida. A fidelidade canina e a independência felina têm mesmo muito a nos ensinar.
É por isso que os pais e mães de pets brasileiros, segundo uma pesquisa da Comac, consideram a saúde do pet tão importante quanto a da sua família. Mas e quando essas relações com os animais começam a comprometer as nossas relações humanas e outras áreas da nossa vida? Sabe quando o único vídeo que você se interessa em ver e compartilhar é de um gatinho tocando piano?
Daí parece que a lógica se inverte um pouco. E aí é como se o pet tivesse um humano de estimação. Então não dá para a gente humanizar demais esses seres. Mas a questão é qual que é o limite? O que que a nossa relação com os animais diz sobre o estado atual das coisas? Do nosso equilíbrio emocional? Da saúde das nossas relações? E até dos símbolos de status? Afinal, vale a gente lembrar que os pets também são signos da nossa identidade pessoal e cultural. Como nos lembra muito bem o amado ícone nacional, o vira-lata caramelo.
Oi, eu sou o Lucas Lidke.
E eu sou o André Alves. Esse é o Vibes em Análise, um podcast que se propõe a analisar algumas das vibes que estão submersas no inconsciente coletivo.
O André e eu somos psicanalistas e pesquisadores, e as nossas análises estão no perfil Float Vibes, no Instagram, TikTok, e temos uma newsletter que você pode assinar na plataforma Substack.
Se você tem interesse em manter esse podcast no ar, a gente quer te pedir para fazer uma contribuição no Apoia-se. Qualquer valor é uma contribuição super importante para a gente. Todos os links estão na descrição do episódio.
Então vamos lá. André, eu sei que essa pergunta é meio idiota, mas só para começar a esquentar a discussão. Você gosta mais de humanos ou animais?
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Olha só, Lucas, você fez a pergunta clássica, mas eu vou dar uma resposta não clássica.
Não foge da resposta.
Eu gosto mais de humanos do que de animais.
Tá.
Mas é claro que quando você fala isso, eu lembro direto daquela frase tão famosa do Freud numa das raras entrevistas, em que ele diz que os animais são tão mais simples e não sofrem da personalidade dividida, da desintegração do ego e de tudo mais que resulta na tentativa do homem se adaptar aos padrões da civilização, que são demasiado elevados para os mecanismos intelectuais e psíquicos. Ele defende que os animais são muito mais agradáveis porque as emoções são mais simples e diretas, por exemplo, quando um cão abana a cauda ou late expressando seu desprazer. Nessa entrevista, lá do século passado, a gente tem o rastro de uma convicção que segue com a gente até hoje. Os animais são mais simples, as emoções, e por isso as suas companhias também são mais agradáveis. Isso é fundamental para a gente pensar toda a discussão sobre pets. Porque tem gente que trata os animais como filhos, ou pessoas que se comovem muito mais com a crueldade aplicada a animais do que com a crueldade aplicada a humanos.
É, tem mesmo uma simplicidade de afetos que pode ser muito bonita e inspiradora também pra gente. Mas vamos lá. Comecei a pensar aqui, e acho que você também pensou sobre isso, o que é essa definição de animal doméstico ou animal de estimação. E aí doméstico vem de domus, que é relativo à casa, domicílio. Então é um animal que foi domesticado, domado também, e adaptado para entrar no contexto humano, no contexto familiar, na vida de uma casa. E animal de estimação é porque é um ser estimado, um ser querido, amado e desejado, e que pode entrar até num lugar de devoção aí.
São bons esses termos, porque dá para a gente pensar, inclusive, numa pequena análise sócio-histórica de como animais domésticos se tornaram animais de estimação, e esses dois são códigos meio residuais dessa conversa, e pets talvez seja o código dominante. O termo-chave para a gente falar de um tempo em que os animais ocupam definitivamente outro lugar nas nossas vidas. Ou como eu estava lendo num artigo muito bom na revista de Estudos em Semiótica e Psicanálise da PUC, Sua Majestade, o Pet.
Sim, até porque pet, em inglês, é um verbo com o sentido de fazer carinho, de acariciar e mimar.
Se a gente considerar que, historicamente, animais domésticos tinham que cumprir uma função no domicílio, no domus, para justificar o gasto de energia e de comida com eles, por exemplo, a caça para os cachorros ou o controle de pragas para os gatos, a gente tem realmente uma grande mudança. Porque o verbo to pet, do inglês, a gente pode definir como dedicar e devotar uma atenção especial. Ou seja, a gente não está falando mais de um objeto de estimação, mas sim de um objeto de devoção. E de quem a gente, inclusive, passou a esperar devoção, uma veneração muito especial. É muito mais do que gostar. É um amor perfeito, sagrado, talvez até divino. Não é à toa que a gente está tão em paz com a ideia de que os gatos mandam nos seus donos.
É, André, aí você falando, vem um questionamento. Para que que serve? Por que que tem que ter uma utilidade também os animais domésticos? Voltando no tempo, se a gente vai lá para filosofia medieval, renascentista, é quando surge a ideia de que a natureza está aí para servir aos interesses dos seres humanos. Ou seja, desde lá, e aí pensando, claro, num paradigma mais eurocêntrico e não de povos originários do Brasil, onde é muito diferente, mas desde lá existia um antropocentrismo, ou seja, todo animal deve servir a algum propósito humano. Se não prático, utilitário, ele pode também ser moral ou estético. Estético porque a gente sabe como um pet pode ser hoje tratado como um adereço, um acessório fashion. E se a gente pensa que num tempo pré-Darwin, o ser humano ele nem se reconhecia como descendente dos animais. Era um ser criado, espelhado à imagem de Deus, que veio do barro, enfim. Tem muita gente que ainda acredita nessa história, literalmente. Só que esse olhar, então, sobre os animais, na modernidade, ele se atualizou, mas não mudou completamente. Tem algumas batalhas que vão sendo travadas nesse sentido. E eu acho que uma das que é mais comuns e mais difundidas hoje em dia é o movimento de não se falar em dono de um animal, proprietário de um animal, como se fosse um objeto de consumo ou uma posse, mas sim pensar em tutor ou tutora, que é alguém que cuida e protege o bicho. Mas o que parece bastante unânime é como os animais podem fazer um bem para a gente, num sentido até de reconexão com o nosso lado animal. Não necessariamente no sentido de um lado selvagem e primitivo ou agressivo, mas algo que nos reconecta, quem sabe, com o tal do trib, que é o lado humanizado do instinto, ou seja, as nossas pulsões, a leitura emocional e neurotizada que a gente faz dos nossos instintos, que todos nós temos, de sobrevivência, de autoconservação, instinto sexual. Então, um vínculo com o animal pode ser muito benéfico para o nosso bem-estar emocional. Tem vários estudos que falam dessa liberação de oxitocina que desperta sensações de prazer e afeto só de um tutor ou uma tutora olharem para o olho do seu animal.
É, tem estudos que vão apontar ainda que simplesmente assistir conteúdos de pets já libera oxitocina, que é esse hormônio conhecido como aquele que a gente obtém dos sentimentos de amor, de união social, de bem-estar. O que explica o vício em vídeos de gatinho ou no tamanho que os petfluencers têm tomado?
Pois é, mas aí quando a gente começa a falar de conteúdo, tem algo que tem tanto a ver com a relação entre humanos e animais de estimação e que se perde nesses conteúdos, que é o toque, que é o carinho no bicho. E aí mesmo a história do pet, como esse acariciar. E é curioso como o carinho entre humanos é bem mais complicado, porque ele gera mais dúvidas, ele tem algumas confusões de ternura, o que é erótico, a grande confusão de línguas que o Ferenc se falava. Mas o carinho no animal, ele tem uma pureza no afeto, tem essa simplicidade aí que nos mobiliza, parece que num lugar mais primitivo e mais puro, com intenções que não são tão complexificadas pelos complexos que a gente tem.
É, até porque, em tese, os animais não são seres da política como os humanos são. E a gente sabe que a relação da política com o toque é algo bastante intrincado. A gente não pode tocar em quem a gente quiser. E a gente não pode tocar, de qualquer forma, em todo tipo de pessoas. Para os pets, a gente tem uma relação um pouco diferente. É aquela imagem de você estar na rua, cruzar com alguém que está passeando com um cachorro, por exemplo, ou tá com um gato no colo, e a gente vai lá e se autoriza automaticamente a fazer um carinho. Talvez a gente tenha um receio, será que morde, será que pode, será que ele gosta, alguma coisa assim, mas o nosso instinto é que aquele corpo é um corpo que tá, de alguma forma, abaixo de nós na escala política, e, portanto, eu posso ter algum tipo de interação com esse corpo muito diferente do que eu teria com um humano.
É, e essa liberdade nos ensina muitas coisas também, porque se fala muito de como crianças que convivem com animais domésticos adquirem uma capacidade maior de empatia e de vinculação com os outros do que crianças que não são expostas a esse tipo de experiência. Ou mesmo assim, filhos únicos podem aprender experiências de partilhar, de dividir, de distribuir amor e atenção com os próprios pais quando tem esse outro ser junto na casa.
Que é essa função um pouco de objeto transicional que o pet estabelece.
Uhum.
Que é a criança ir aprendendo a amar e ser amada, e também ser um certo veículo para uma alfabetização relacional. E dá para a gente pensar que quem passa a ser tutor de um pet na vida adulta também está buscando algum tipo de reintegração da capacidade de vinculação, uma redescoberta da intimidade.
Bom, agora você praticamente citou o livro do Dunker, Reinvenção da Intimidade.
O capítulo 11, né?
Onde ele fala sobre como os animais oferecem um suporte simbólico para alguns processos básicos do amor. Ele vai falar do metafórico e o metonímico, mas que é basicamente a gente pensar como os animais domésticos são, entre aspas, como nós, vivem na nossa casa, são parte da nossa família, mas eles não são nós, eles são uma metáfora da gente. E aí com isso a gente pode ir descobrindo formas de amar e ser amado. E até o desafio de amar o animal como ele é, e não como a gente gostaria que ele fosse. Até porque ele não é tão moldável ou manipulável como uma criança, talvez? Ou será que é?
Essa é uma questão grande para o nosso tempo. E tem um outro aspecto disso que você está falando, que é como a gente também se diverte ou se entretém bastante tentando descobrir do que os animais são capazes. Ou quais ações e atos humanos os animais também conseguem desempenhar. Talvez de todos os mais de 40 episódios do Vibes em Análise, esse tenha sido o que as minhas buscas pelo TikTok mais me deixaram perdido. E aí eu fui parar nos campeonatos internacionais de surf dog, que são os cães surfistas. Você já passou por isso? O surf canino aparentemente não só é uma modalidade, como existem muitos campeonatos de cães que são treinados para surfar, e a gente tem um tricampeão mundial no Brasil.
E ele vai dar agora um depoimento.
Mas nesse jogo que a gente está fazendo da relação dos pets com as crianças, eu fico pensando inclusive numa certa regressão, numa infantilização que os pets provocam em muitas pessoas. Sabe quando você encontra alguém e de repente, na frente de um gato ou de um cachorro, aquela pessoa começa a falar com voz de criança?
Uhum.
Tem uma coisa que retoma para mim a definição de um objeto transicional, que é como o pet parece automaticamente autorizar algum tipo de brincadeira. Deixa a gente voltar a ser criança, ou deixa a gente aflorar o nosso lado mais lúdico, como se eles nos autorizassem a regredir para reaprender. O problema é quando a gente trava aqui, satura as funções que esse objeto pode cumprir, do tipo uma relação que passa a ser o ideal das relações, como se nada mais ou nenhum outro ser fosse capaz de entregar todo o amor, toda a diversão, toda a capacidade relacional que o pet tem na nossa vida. Aquele amor meio absoluto, devoto, meu único companheiro de verdade. Aí a gente lascou um pouco, né?
É, André, aí eu acho que a gente tem que abrir um grande capítulo desse episódio, que é tratar os animais de estimação como filhos. A cada dia dos pais ou das mães que se aproxima, volta a discussão de, mas afinal, é mãe ou é pai de pet ou não? Eu não sei quem lembra, mas há uns 2 anos atrás, o Papa Francisco foi muito criticado quando ele falou que as pessoas estavam escolhendo ter pets ao invés de filhos e que isso estava, de alguma forma, cancelando a nossa humanidade. Muito interessante vindo de alguém que não tem filhos. E sim, existe uma queda de número de bebês e crianças no mundo, ou em boas partes do mundo. Existe uma solidão das grandes cidades e pessoas que não se casam mais, que se sentem sozinhas, ou crianças que não têm irmãos, enfim. Tem essa parte da demanda por companhia que talvez dê para sanar uma parte com um animal de estimação. E não necessariamente com um humano. Mas que parte é essa? Porque você até conversa com um cachorro, com um gato, mas que tipo de conversa é essa? Até onde vai essa conversa? E aí tem o reconhecimento legal, inclusive, da família multiespécie, que é uma lei, inclusive ajuda, por exemplo, ex-casais que brigam pela guarda de um animal. Então, nisso tudo entram relações de companhia, de cuidado, mas também de apego e de dependência. E aí tem uma série de cenas e fatos e questões nisso, que é toda a polêmica de dormir com o animal na cama, ou a dificuldade de fazer sexo com uma pessoa nova na sua casa porque o animal não deixa. Você voltar cedo para casa porque, teoricamente, tem que cuidar do animal, mas, no fundo, isso pode ser uma desculpa para você não socializar. Você não viaja porque não pode ficar longe do bicho, ou porque o hotel pro pet é caro, ou porque ninguém sabe cuidar do meu animal como eu sei. Aí tem um narcisismo. Tem todo um lance também dos ciúmes e da atenção que o animal desperta em outras pessoas. E é muito curioso como esse significante animal vai virando um significante filho. A gente chama os nossos cães e gatos e outros animais de filhos porque a gente interpreta o amor dessa forma e a responsabilidade de ter um filho. Sim, tem uma coisa de guarda, de proteção, de amar como se ama um bebê. Mas é interessante também como algumas pessoas vão nessa direção de pensar que o animal de estimação é como um filho, mas é um filho que não cresce e nos abandona. Ele retribui o nosso amor com a sua presença. E geralmente sem tantos conflitos, sem tantas oscilações na qualidade afetiva.
Hoje a gente vai passando a gostar do pet exatamente porque ele nos lembra daqueles ideais que a gente gosta também em nós, ou gostaria de ter em nós. Ele é muito inteligente. Ele é muito engraçado. Ele se dá muito bem com as pessoas. Ou todo mundo fala que ele é a minha cara.
Saiu do meu ventre.
É quase lá. Que é um amor narcísico. Porque o amor narcísico é exatamente aquele em que a gente se ama através do outro. O outro como uma extensão projetiva de nós mesmos. Tem um limite muito tênue aqui na relação dos pets que passa exatamente por quanto de diferença a gente consegue manter. Quanto do animal como um outro a gente consegue tolerar? Quanto a gente consegue resistir a transformar o animal em um humano? Ou em uma extensão de nós mesmos? Só que você matou a charada para mim, Lucas, que é o perigo do amor narcísico é que ele pode nos fazer prescindir outras formas de amar. E aí esse objeto que a gente sabe das capacidades de promover algum tipo de reeducação da nossa vinculação e da nossa capacidade afetiva acaba, nessa chave do amor narcísico, promovendo um rebaixamento da nossa capacidade relacional. Que são esses exemplos todos que você descreveu. Tem uma senhora que passeia no shopping perto da minha casa, com seus 3 cachorros dentro de um carrinho de bebê. Essa cena, ela me paralisa todos os dias que eu cruzo com ela. Eu fico muito tempo observando o que acontece ali naquela dinâmica. Porque aí, juntando algumas peças do nosso quebra-cabeça ou do nosso mosaico sobre esse estado atual dos pets ou da obsessão massiva pelos pets, tem uma necessidade de humanizar os pets como uma certa impossibilidade de lidar com outras pessoas. Ou aquela frase lá do Freud de que os pets são mais simples, como uma certa desculpa ou uma certa razão para não ter que lidar mais com humanos. Como eu li num dos fóruns do Reddit, A resposta para a obsessão das pessoas por pets, de uma forma resumida, é: relacionamentos interpessoais significativos exigem trabalho. Já os cães e os gatos, apenas comida.
É, não é só apenas comida.
Certo.
Defendendo um pouco aqui os amantes de animais de estimação. E aí, algumas questões também. A gente sabe como os animais são seres sencientes. A senciência é a capacidade de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Não faz muito tempo que a ciência reconheceu isso, como essas percepções conscientes do que acontece ao seu redor constituem uma consciência da sua existência. Então, eles sabem que são seres autônomos e não objetos. E aí existem também questões de humor, de predisposição, até algumas questões de saúde mental dos animais. De um jeito bem diferente, de um jeito bem particular, mas com algumas semelhanças com a nossa. Ainda mais quando a gente começa a conviver de forma tão intensa e simbiótica com os bichos. Então, é claro que um trauma pode gerar uma fobia num animal. Ou a ausência de um tutor, uma tutora, pode gerar um estado depressivo. O animal não come mais, não se mexe mais. Assim como eles ficam muito mais dispostos para viver quando estão perto dos humanos. E até lacrimejam mais. Olha que fofo.
Não sabia desse.
Então não é só comida que a gente tem que dar, ou que a gente pode dar, ou que a gente quer dar. Assim como a gente não dá só o alimento para um bebê. A gente vai dar mais junto com o alimento. E aí vem a possibilidade de neurotizar os animais. Principalmente quando a gente começa a impor uma certa artificialização em excesso do seu habitat, dos seus comportamentos naturais.
Você está criticando a casa para chihuahuas que a Paris Hilton tem na casa dela em Malibu?
Não, sorte desses cachorros. Mas aí se cria, claro, relações de dependência. Não sei se pode gerar algum tipo de psicose, mas com certeza, segundo muitos especialistas, transtorno de ansiedade por separação. Que é aquela história de, o meu filho ou o meu animal não quer dormir sozinho. Então ele vem para minha cama toda noite. Quando, na verdade, é a mãe ou o pai que não quer dormir sozinho.
É muito bom isso que você está falando, porque os pets têm uma característica muito específica, que é eles geralmente não questionam as nossas formas de vinculação. Como eles não são seres da linguagem, eles não...
Será que não?
Ah, então, essa é uma boa discussão.
Queria chegar nesse ponto.
Como talvez eles não sejam seres da linguagem, eles não têm, geralmente, esses meios de nos dizer: você ama demais, ou eu não gosto disso que você fala, ou eu não consigo lidar mais com você perguntando se eu sou um bom garoto ou não. Da mesma forma, eles geralmente também não questionam as nossas formas de neurotização. Tem uma outra história que eu adoro, Lucas, que é... Uma grande amiga conta que a avó dela adora vestir a cachorra com diferentes roupas e... Pra todo mundo é meio notório como o bicho fica incomodado. Mas o bicho meio que se acostumou. Cedeu.
Como uma espécie de camisa de força.
Eu não sei se eu iria tão longe.
Não, mas é uma contenção, né?
Também, mas aí, enfim... No inverno, como é que você não vai deixar um whippet ou um galgo vestido, por exemplo? Enfim... A cachorra fica muito incomodada e toda vez que alguém questiona a avó dessa amiga por que ela continua vestindo o bicho, que não tá conseguindo resistir mais à neurotização que essa senhora tá promovendo no animal, essa avó vocifera que quando ela não coloca a roupa na cachorra, a cachorra pede. Porque a cachorra quer se vestir. Essa pequena história traz pra nossa conversa esse ângulo muito interessante, que é como a gente vai colocando os pets nesse campo desejoso.
E delirante.
Também. Não só de precisar que as suas necessidades básicas sejam atendidas, mas que o animal deseja isso. É a dieta holística para gatos, por exemplo. É como um outro vídeo que eu vi no TikTok esses dias de uma mulher contando como o gato acorda ela todos os dias pedindo para ela ligar a TV e assistir os desenhos favoritos dele. A gente está, de alguma forma, promovendo toda essa classe, especialmente cães e gatos, a um lugar de quase sujeitos, ou pseudo-sujeitos. Não acho que a gente está fazendo isso necessariamente de uma forma consciente. Talvez nenhum meme exemplifique tudo isso tão bem quanto o fenômeno daquela página do Instagram As Galinhas Inseguras. Mas é uma espécie de negação da condição animal. Como se o bicho pudesse servir muito mais do que instinto. E daí tem todo esse campo da psicologia animal que também vai flertar com isso. Mas é como se esse aspecto selvagem, incontrolável, imprevisível do animal nos gerasse angústia demais. E daí humanizar o animal é um jeito da gente jogar esse jogo de que o pet pode ser uma versão do que a gente quiser que ele seja. Ainda que a gente esteja constantemente esbarrando com um limite inegável que é o instinto do animal. O pet não consegue tamponar a falta, e é isso que o capítulo 11 do Reinvenção da Intimidade do Dunker traz um pouco. Os pets são como nós, mas eles não são como nós. Em casos mais extremos como esses que a gente está conversando, essa operação toda, ela retira um pouco da outridade do animal, uma vez que a gente tenta tratá-lo como se não fosse um animal, mas sim como o bichinho de pelúcia que a gente gostaria que ele fosse. O que isso remonta? Um dos maiores paradoxos da existência. Amar o objeto pelo que ele é, ou amá-lo pelo que a gente gostaria que ele fosse.
Bom, para expandir um pouco o nosso conhecimento sobre esse tema, vamos ouvir alguns especialistas. O Francisco Juliano Cabral é biólogo, mestre em ciências, psicologia experimental e doutorando em comportamento animal pelo Instituto de Psicologia da USP.
A gente percebe atualmente, por conta do nosso cotidiano acelerado, que está repleto de pressões, exigências, etc., que muitas vezes não sobra tempo para as pessoas criarem vínculos afetivos que sejam profundos e genuínos, né, com outros indivíduos. Nesse sentido, eu acho que os animais de estimação acabam preenchendo uma lacuna social e afetiva que foi criada nessa nossa sociedade neoliberal, consumista, meritocrática, que tem uma lógica produtivista, enfim. Essa lacuna diz muito sobre o nosso modo de vida atual, inserido num sistema que é caracterizado por essas ideologias, que invariavelmente nos colocam como indivíduos isolados ou separados de uma noção de comunidade maior. Então, eu penso que os animais de estimação, eles conseguem suprir algumas dessas lacunas geradas pelo nosso modo de vida, uma vez que eles podem oferecer uma relação genuína de afeto praticamente incondicional e uma relação submissa. Nesse sentido, o animal, ele é sempre a parte mais vulnerável da relação, porque nas nossas interações, os humanos, eles têm o poder de controlar muitos aspectos da vida dos seus animais. Atualmente, nós sabemos que a relação que nós temos com os animais de estimação é muito semelhante à relação entre cuidadores, ou seja, mães, pais em geral, e os seus bebês, possuindo características de apego. E aqui, quando nós falamos de apego, nós estamos nos referindo ao conceito criado pelo John Bowlby no contexto da pós-Segunda Guerra. Ele foi um psicanalista que estudou, que criou a teoria do apego por meio de uma abordagem inserida dentro da etologia, ou seja, ele sai um pouco da psicanálise e vai para a área dos estudos de comportamento animal. Porque o sistema de apego, ele pode trazer uma série de benefícios para os sujeitos apegados. Quando eles estão na presença da figura de apego, ou seja, na presença do tutor, os cães em geral, quando eles possuem um padrão de apego que a gente chama de seguro, eles se sentem mais relaxados, mais seguros e, portanto, acabam brincando bastante, exploram o ambiente, procuram por carinho. O interessante é que a mesma coisa ocorre com seus tutores, ou seja, na presença dos seus cães, já foi demonstrado experimentalmente que os tutores ficam mais relaxados em situações estressantes, inclusive com redução da pressão arterial, por exemplo. Então, as nossas relações, elas têm o potencial de estabelecer o que nós chamamos de efeito de base segura, tanto para o cão quanto para o tutor. Uma coisa que eu acho importante e que é preciso comentar também é que, por mais que os nossos gastos com os produtos direcionados aos animais de estimação estejam relacionados às nossas tentativas de aumento de conforto e de qualidade de vida para eles, precisamos sempre ter em mente que eles possuem sua própria maneira de se relacionar com o mundo, que é totalmente diferente da nossa. Ou seja, embora a gente possa reconhecê-los como filhos ou como amigos, nós precisamos entender que eles não são como nós e que eles possuem necessidades que são específicas da espécie. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o caso de colocar roupinhas nos cães. Então, eu já vi animais vestidos em dias de calor, por exemplo. Então, imagine, o cão, ele já possui a pelagem própria e colocar um tecido por cima vai aumentar a temperatura. E nesse caso, o bem-estar do animal será afetado negativamente. É que o processo de domesticação conferiu a eles aspectos que nos chamam a atenção. E são aspectos que estão relacionados à retenção de algumas características juvenis durante a fase adulta desses animais. Isso na ciência é chamado de neotenia, ou seja, toda aquela estética que nós achamos fofa, né, nos cães e nos demais animais que são domesticados, são traços infantis, fazem parte do que nós pesquisadores chamamos de baby esquema ou esquema do bebê, né? E foi quem criou esse termo, foi um grande pesquisador, estudioso do comportamento animal, o Conrad Lorenz. E ele vai definir esse esquema do bebê como um conjunto de características físicas infantis, que a gente pode tratar como o rosto redondo, os olhos grandes, que são sempre percebidos como fofos e motivam um comportamento de cuidado no ser humano. Então, nós acabamos transferindo isso para os animais de estimação também. Então, o que acontece, por exemplo, no caso dos cães e dos gatos, é que eles retêm esses comportamentos e essas características anatômicas dos filhotes, mesmo na vida adulta, justamente por causa dessa domesticação. E isso nos chama a atenção e vai estimular esse nosso oferecimento de cuidado, de afeto, contribuindo, então, para a construção do nosso apego em geral.
Muito interessante. E para a gente seguir se aprofundando nesse tema, a gente convidou a socióloga Kenia Gittke, que estuda na sua tese de doutorado a antropomorfização dos animais de estimação.
É muito interessante a gente lembrar que a relação dos seres humanos com as demais espécies animais ocorre há dezenas de milhares de anos. Nós somos, de fato, como descreveu o filósofo Dominique Lestel, comunidades híbridas. No entanto, essa proximidade com algumas dessas espécies foi tomando novos contornos na modernidade, especialmente a partir do século XX. Então, agora, cães e gatos fazem parte da família, dormem nas nossas camas. Eles comem ração balanceada, cujo valor muitas vezes excede o valor da própria alimentação humana. Eles recebem tratamentos estéticos, médicos, odontológicos, terapêuticos, tanto quanto os humanos. Ou seja, as noções de cuidado e de afeto em relação aos animais de estimação mudaram. De acordo com o historiador Kate Thomas, trata-se de um fenômeno bastante vinculado ao processo de urbanização, dessas novas configurações familiares, desse novo espaço do lar, de uma nova sociabilidade nas cidades. Mas mais do que isso, me parece que a gente precisa encarar que há aqui uma influência dos padrões de consumo contemporâneos e de uma própria construção de identidade. Ou seja, aquela ideia dos marcadores identitários, da qual vocês inclusive já trataram aqui no podcast, ela envolve também a nossa relação com as demais espécies. Pois, afinal, a forma como nós nos relacionamos com as demais espécies ajuda a nos definir enquanto humanos. Isso ficou muito claro para mim, inclusive sendo uma socióloga que está inserida nos estudos animais. Eu me senti e ainda me sinto um pouco numa espécie de limbo. Em geral, os meus colegas sociólogos ainda consideram as pesquisas sobre as relações entre humanos e não humanos como sendo algo talvez menos importante que as pautas mais consagradas da sociologia. Por outro lado, muitos indivíduos ligados a uma causa animal parece que esperavam de mim, por pesquisar na área, uma espécie de ativismo, para o qual eu não estou necessariamente inclinada. Eu ouço muito coisas do tipo, ai, que bonitinho, você estuda os bichinhos. E aí eu queria aprofundar nesse ponto, porque o que nós vemos é uma construção de identidade ligada inevitavelmente a uma moralidade. É como aquele meme, bastante famoso, confio mais em cachorro do que em gente. Há aí uma espécie de desconfiança moral de quem se coloca de maneira mais analítica, menos apaixonada ou até mesmo ativista. Isso provavelmente está muito ligado ao processo de descrença na espécie humana, que a gente vai vendo se cristalizar, especialmente ao longo do século XX e agora século XXI ainda mais. O próprio boom desses estudos animais me parece ser um pouco o reflexo disso, desse desencanto com o humanismo que embasou tanto as ciências e as artes modernas. No entanto, ao mesmo tempo, me parece ter aí uma contradição nesse desencanto e a forma como a gente vai relacionando ele com os animais de estimação. Porque, vejam, nós estamos desapontados com os caminhos que a nossa espécie vem trilhando. Mas, paradoxalmente, nós vamos guiando os nossos animais de estimação pelo mesmo processo civilizatório, afastando eles dos seus instintos, estabelecendo, controlando, vigiando a sua rotina, a sua alimentação, medicalizando seu comportamento, neutralizando seus odores corporais, de uma certa maneira pelucizando a sua existência. E já se estabeleceu nos estudos animais o conceito de antropomorfização como sendo necessário para compreender essas relações. E é bastante evidente que esse tipo de conduta terá desdobramentos positivos e negativos. E aí, de fato, se a gente pensa nas condições de vida desses animais, é indiscutível que eles ganham com todo esse cuidado, especialmente em relação à sua saúde, à sua alimentação, à sua segurança. Essa moralidade, que é recente, essa que condena os maus-tratos animais, seguramente é um ponto positivo para os animais. De qualquer forma, nem tudo é amor nessa relação. Não há como a gente ignorar que há uma restrição das liberdades desses animais, um tornar essa existência mais asséptica, territorialmente muito mais restrita, mais controlada, mais vigiada. Inclusive, a gente pode falar dessa tendência à medicalização da vida, do sofrimento, do mal-estar, essa a qual nós, humanos, estamos tão submetidos, de uma certa maneira ela escorre para os pets. A indústria farmacêutica enxergou aí um nicho de mercado tremendo e vem investindo consideravelmente nisso nas últimas décadas. E aí, claro, não é só a indústria farmacêutica que vem explorando a relação de amor das pessoas com seus pets, nesse jogo de consumo. Há toda uma gama de produtos, de serviços que é voltada para os pets e para suas famílias, que vai de alimentos a vestuário, de festa de aniversário a serviços funerários, de cromoterapia a spa. Então, há aí também um jogo muito forte dessa questão de consumo. No caso dos animais humanos envolvidos nessa relação, são sempre muito veiculados os benefícios da presença dos pets. Eles são companhia, eles são carinho, eles são proteção, tal como um membro da família, de fato. Essa família multiespecífica que vai se conformando, vai se normalizando na nossa sociedade. Agora, esse tipo de transformação nas configurações sociais, ele nunca vem sem desdobramentos que podem ser problemáticos. Por exemplo, os dissensos entre humanos a respeito de como o pet deve ser tratado dentro de casa, que espaços ele pode ocupar. Isso gera, inclusive, conflitos familiares, conjugais. Mas também fora de casa, nos espaços públicos comuns, nos restaurantes, nos parques infantis. Um outro exemplo também seriam os debates acalorados a respeito de maternidade. Ou seja, mãe de pet é mãe? Mãe de pet é tão mãe quanto mãe de sujeitos humanos? Então ele demonstra um pouco assim, os afetos que estão envolvidos nessas relações. Até mesmo se a gente pensar, por exemplo, diante da finitude dessa vida felina, canina, como é que nós, humanos, lidamos com o envelhecimento, com a doença, com o luto desses seres? E até mesmo assim, no sentido mais amplo, quais são os impactos sociais, inclusive ambientais, do aumento intencional dessa população? Essas todas são questões em aberto que merecem a nossa atenção. Não considerar esse fenômeno numa análise da sociedade contemporânea seria uma completa ingenuidade.
Aí a gente chegou num ponto legal, André, que é como que é isso de humanizar os animais para além da conta? Mas que conta que é essa? A gente sabe como, principalmente o Ocidente, antropomorfizou os animais. E isso acontece com a ajuda, obviamente, do consumo. O consumo nos ajuda com isso. Que são os brinquedos, são as roupas, são os móveis específicos, é a alimentação de qualidade especial, natural, premium. As festas de aniversário.
Eu não quero falar sobre as festas de aniversário.
As experiências para os pets, por exemplo. Esses dias viralizou uma praia artificial, exclusiva, para cachorros, num hotel para pets, em Lages, Santa Catarina. É curioso como a gente atribui ao nosso animal também um papel de consumidor. um consumidor que está ávido por novos produtos, por novas experiências, como se o mundo natural não fosse o suficiente e como se cada espécie ou raça fosse também um nicho de mercado, um tipo diferente de consumidor. E é óbvio que o animal também hoje em dia precisa viralizar e dançar e ser bonito, atraente, engraçado. Será que não tem aí uma noção de animal que só desperta interesse nos humanos quando adquire também características humanas? A gente não está assim negando a natureza do animal? E além disso, criando experiências que estão fora da realidade, imaginando e forçando para que os animais possam se comportar como pequenos seres humanos. Isso tudo, como a gente já começou a falar, parece extremamente narcísico. Enquanto espécie, ser humano, porque é como se as coisas do mundo humano fossem superiores ao mundo natural dos bichos, e também narcísico no nível do sujeito, do tutor, tutora, pai ou mãe de pet, porque existem até alguns conceitos como a pelucização dos animais de estimação, como se eles fossem animais de pelúcia, ou o petichismo, esse fetiche com um pet que é completamente controlado e manipulado. Entra aí também o consumo de um bicho como um objeto de status, de beleza, de pedigree. E aí dá para abrir toda uma discussão sobre raça, que é bastante interessante, entre a raça pura e o vira-lata, os padrões de beleza.
Bom, por baixo a gente tem uma gramática para esse episódio que eu estou muito impressionado. Mas essa chave do consumo que você foi buscar é muito interessante. Como se animais sonhassem, mas pets almejassem mega audiências, principalmente nessa lógica de tantos pet-fluencers. Não sei se você sabe, Lucas, mas dizem alguns estudos que o Brasil é o segundo país que mais busca perfis de animais no mundo. Perfis de animais, o cachorro que dança, o gato que fala com outro gato porque tem uma narração do seu tutor, enfim. Eu passei bastante tempo em alguns desses perfis, confesso. Eu li até artigo na Folha de São Paulo sobre como gerenciar o seu negócio como petfluencer. Tem até categoria de pet do ano no Meme Awards. Mas se a gente parar para pensar, especialmente nos conteúdos sobre animais e nessa relação com o consumo, nesse mecanismo do qual você está falando de transformar os animais em pseudo-sujeitos, não dá para dizer que as pessoas chegaram aí sozinhas. A aura de inocência e fofura dos pets foi bastante instrumentalizada no último século. Essa antropomorfização a serviço do mercado. Não é à toa que a Hello Kitty vale mais de 80 bilhões de dólares. Lendo um artigo na Gama, eu cheguei no nome do Joshua Dale, que é um pioneiro no que vem se chamando de Cute Studies. Ele escreveu um livro muito interessante chamado Irresistível: Como a Fofura Conectou Nossos Cérebros e Conquistou o Mundo.
Sim, que tem a ver com o que o Francisco falou de baby esquema, o esquema do bebê.
Perfeito. Pro Dale, tem um efeito reparador na fofura. Por exemplo, tem um estudo da Universidade de Indiana que mostra que as pessoas se sentem menos ansiosas e mais cheias de energia depois que elas assistem um vídeo de gatinhos. Elas se sentem tão bem que a sensação suplanta a culpa por procrastinar, por exemplo, no trabalho. Isso ajuda ou dá motivação para enfrentar tarefas difíceis. Um outro estudo mostra que quem pede esmola na companhia de um bichinho tende a receber mais dinheiro. Ou até mesmo como cartoons, desenhos fofinhos ajudam ou incentivam as pessoas a preencherem questionários mais rápido e até com mais profundidade. Até uma lixeira com uma imagem fofa tende a ser mais usada do que uma lixeira comum. Enfim, são vários estudos sobre kawaii. Esse adjetivo do japonês para coisas que são graciosas e fofas, reduzindo bastante. Mas é um recurso de linguagem que ajuda as pessoas a lidar com assuntos e tarefas que parecem insuportáveis. Objetos fofos podem ser usados como indutor emocional de comportamento de cuidado em situações específicas. Só que também existe uma espécie de efeito compulsivo que deriva dessa fofura instrumentalizada. Como se a nossa resposta a objetos fofos fosse tão compulsiva a ponto dela ser virtualmente irreprimível. A gente opera automaticamente. Tem uma conexão muito forte entre esse tecnocapitalismo psicopolítico e a fofura dos pets. Como se convocar a fofura desses bichinhos pudesse nos convencer a fazer qualquer coisa. É um sistema que apela para os nossos impulsos de cuidado, de nutrição, de tomar conta, exatamente para conseguir operar o consumo.
Tem algo até mais simples que opera no básico da nossa relação com os animais, que é a projeção. Então, você não conseguir evitar de atribuir sentimentos que têm mais a ver com a gente do que com eles. E atribuir esses sentimentos e afetos aos animais. A projeção já atrapalha bastante as nossas relações, de alguma forma, porque às vezes é até uma sacanagem, uma injustiça o que a gente faz, de projetar no outro. Só que com um animal, isso é ainda um pouco mais covarde, porque não passa pela elaboração simbólica, pela palavra. O animal não vai discutir a relação com você, ele não vai te julgar. E aí ele pode virar um depositório, inclusive do pior que existe em nós, das nossas frustrações, de um dia difícil, e aí podem surgir comportamentos abusivos, de maus tratos. Ou seja, existe uma hierarquia que está bem definida aí. Mas não é porque existe uma hierarquia que pode ser uma relação desrespeitosa.
É, que é uma conversa que muita gente faz de como que pessoas, aspas, civilizadas podem ser contra a escravização de seres humanos, mas aceitar a crueldade com animais.
É, nesse sentido, é curioso como os animais retomam noções de desamparo e de abandono na gente, por identificação e por pena que a gente sente, e às vezes uma pena tão forte que nos toma completamente. E aí tem um quadro clínico que a gente não pode deixar de falar, né, que são os acumuladores de animais, que em geral acontece mais entre mulheres e em geral mais com gatos, que é o fenômeno das mães gateiras. São pessoas que muitas vezes passam a acreditar que os animais são seres superiores aos humanos e que não há ser humano nenhum no mundo que preste. O Dunker tem um trecho num artigo sobre isso que é muito interessante, eu vou ler aqui. Amar alguém que não tem mais ninguém que o ame produz a sensação de que este amor é singular e singularizante, que ele é único, como deve ser o amor verdadeiro. Muito frequentemente, essa impulsão a coletar animais redunda em uma acumulação, muito maior do que a capacidade real de cuidado e atenção. Ou seja, nesses casos, é preciso recolher esses cães e gatos abandonados porque o sujeito se sente como um desses animais. É uma tentativa de salvar a si mesmo. Só que essa impulsividade leva a situações que são muito diferentes de ONGs ou abrigos, porque esses acumuladores, eles não têm estrutura ou apoio, ou mesmo condições financeiras ou psicológicas de acolher tantos animais. E aí se torna um transtorno, porque as pessoas perdem o controle e começam a fazer mal para elas próprias e também para os animais que elas estavam tentando salvar.
Pois é, Lucas, muito tristes esses distúrbios que você foi buscar. Ainda mais porque eu tenho uma impressão de que paira nas redes sociais uma certa heroicização desses perfis. Como se não fosse uma forma de adoecimento, mas sim um sacrifício que, na verdade, todo mundo deveria ser capaz de operar.
Uhum.
E, de novo, é parte desse feitiço que os pets convocam em muitos de nós. Porque tem um estudo que eu estava lendo que me deixou bastante impressionado, que basicamente se contou para os entrevistados a história de que uma vítima foi espancada e abandonada sem nenhum tipo de apoio. E aí, para os diferentes grupos de controle, se contou que essa vítima era, para um grupo, um bebê, para outro grupo, um cachorro, e para outro grupo, um adulto.
Uhum.
Os níveis de empatia pelo bebê e pelo cachorro eram iguais, uhum, e muito superiores aos níveis de empatia pelo adulto. Tem alguma coisa aí. E eu também fiquei bastante fixado na sua fala nessa ideia de superioridade e inferioridade. Porque, de alguma forma, a gente também usa o aparato dos pets como uma forma de significar superioridade. Dá pra gente pensar nos significados psicossociais e econômicos dos pets. A gente vê um número cada vez maior, principalmente de jovens, optando por animais de estimação no lugar de filhos, já que o, aspas, fardo de criar um pequeno ser humano vai perdendo seu apelo para jovens que têm fobia de compromisso, falta de recursos, um interesse muito grande em viajar ou simplesmente priorizar a carreira. Eu estava lendo um artigo muito interessante no Atlantic sobre essa obsessão millennial pelos cachorros. Nos Estados Unidos, hoje, praticamente metade das pessoas entre 28 e 43 anos tem cachorro. Metade. O ponto do artigo é que os cachorros, especificamente, se tornaram também um marcador de classe e um símbolo de status. Se as gerações mais jovens têm tido cada vez menos acesso a marcadores de status tradicionais, como a propriedade, a casa própria, a estabilidade financeira e ou uma carreira, ter filhos e até aposentadoria, ter um pet vai significando isso no meio social. É a ideia de que alguém que tem um pet está comunicando que também tem algum tipo de estabilidade psíquica, senso de responsabilidade, alguma maturidade, confiabilidade. Tem também uma questão de que o pet se tornou um marcador domiciliar, o índice mínimo de família, algo que a família em si ocupava no passado. Prover para um pet tornou-se algo socialmente aceito. Eu trabalho, levanto da cama, não entrego os pontos porque eu tenho ração para pagar. Só que, de novo, não é todo mundo que tem necessariamente acesso a isso, porque as barreiras à posse de cães e gatos são maiores para quem tem menos renda. A gente não pode esquecer que muitos abrigos coletivos recusam animais de estimação. Inclusive, tem alguns estudos sobre pessoas em situação de rua e desamparo que desistem de ir para esses abrigos exatamente porque não estão dispostas a abrir mão dos seus animais de estimação. O que a gente está vendo nisso também é que, independentemente da classe ou de onde você se encontra nessa grande escala de status social, a função de companheirismo e de suporte emocional que um pet é capaz de prover para o seu tutor é muito apreciada e muito importante.
É, tem muito valor, né? Aí a gente pode falar também de um outro assunto interessante, André, que é quantos animais podem ser terapêuticos. No Brasil, nos anos 50, a Anísia da Silveira começou a utilizar animais para tratamentos de pessoas num hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro. Ou como a gente vê, por exemplo, o convívio com animais reduzindo a sensação de dor entre crianças e adolescentes que estão hospitalizados. Esse tratamento tem um nome, é atividade assistida por animais. Ou existe uma coisa também chamada ecoterapia, que utiliza cavalos para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo, para a reabilitação de pacientes portadores de diversas doenças físicas, psicológicas ou cognitivas. Ou não precisa nem ser uma doença, mas transtornos. Pessoas neurodivergentes. Cuidados para quem está dentro do espectro autista, por exemplo.
Uhum.
O animal aí vai trazer uma energia que pode ser muito revigorante para as pessoas. Para quem sofre de depressão, por exemplo. E aí tem esse recurso de animal de suporte emocional, que pode fazer parte do tratamento de vários quadros de ansiedade, estresse pós-traumático. E o sujeito recebe um laudo psiquiátrico para poder andar com esse animal, inclusive em lugares onde normalmente ele não é permitido. E tudo isso é muito interessante, muito válido. Mas vale também a gente ter em mente que os animais de estimação ou esses animais que têm uma função de suporte emocional também podem ser utilizados como uma alternativa para se esquivar do contato com outros seres humanos ou de entrar em situações que podem ser vistas como traumáticas e angustiantes. E aí a gente tem um impasse.
Você foi falando e eu fiquei pensando muito na Jofi, a cadela show-show do Freud, que era um dos vários mascotes de quem ele tanto gostava e que ficava dentro do consultório durante as sessões com os pacientes. Nos diários, ele inclusive observa que a Jofi era um bom termômetro de emoções. Ela se afastava dos pacientes mais ansiosos e interagia com os mais amigáveis. Tem muitos analistas que falam, inclusive, sobre como ter o seu pet dentro do consultório é um jeito de já quebrar um pouco da expectativa do analisando ou de baixar um pouco das defesas. Mas essas anotações do Freud são as primeiras menções do uso de cães para fins de diagnóstico ou mesmo de terapia. E a gente sabe, como você muito bem falou, que hoje, principalmente cachorros, são muito comuns em hospitais infantis, em asilos. Tem vários artigos científicos que falam, por exemplo, sobre como fazer carinho em um cachorro ou em um gato ajuda com picos de estresse. Falando nesse impasse que você trouxe, Lucas, eu li muitos relatos de como, por exemplo, durante muitos dias a minha gata ou meu cachorro era o único ser vivo com o qual eu falava. A única pessoa com quem eu tocava.
Pessoa.
Exato. o animal sendo dito como uma pessoa, ou como equivalente. Só que um equivalente até interessante no sentido de tolerar a maioria dos meus abraços ou dos meus carinhos. Ou quando eu estava nas profundezas da depressão pandêmica, esse pet me deixava pegá-lo no colo, encostar no seu peito quente, pequenininho, ou então a minha testa com a testa dele durante alguns segundos.
Que bonitinho. André, mas você falou do cachorro do Freud e a gente não pode terminar esse episódio. Eu lembrei de uma história com um paciente dele, que ele faz uma associação, o cachorro tá ali. A gente não pode escapar de falar alguma coisa nesse episódio sobre castração.
Essa a gente ia deixar passar mesmo.
Então, a castração do bicho, que é essa castração real no corpo e que é sobre uma procriação controlada e que é um negócio também. Isso mostra muito o poder de um tutor, de uma tutora, de decidir sobre a liberdade reprodutiva do animal. Essa autoridade inquestionável. E que, em tese, visa um bem maior do animal, enfim. Tem várias questões aí, de que evita doenças, o animal vive mais. Mas, principalmente, é para gerar comportamentos que fiquem mais adaptados à convivência com o universo dos seres humanos. Ou seja, a gente é castrado simbolicamente. À medida que e para que a gente consiga entrar na linguagem e na cultura. E o animal também é castrado, no real, para chegar mais perto de fazer parte do campo humano, para ser um corpo mais aceitável no habitat civilizado dentro dos nossos parâmetros. E aí, para complicar, eu fiquei pesquisando e li várias opiniões bem diversas, mas que tem a ver com o que você jogou ali no começo. Se o animal, primeiro, se o animal é um sujeito e se tem linguagem.
Porque o animal sonha, né?
Tem a história do sonho e tem fatos, pesquisas que indicam, e isso não precisa nem uma pesquisa, mas eles reconhecem algumas palavras, entendem algumas palavras e reconhecem expressões faciais dos humanos. Então, tem uma linguagem? Se tem linguagem, tem inconsciente? Eu acho muito interessante essas matérias que aparecem, tem aparecido muito. Animais sonham com os seus tutores. E mil pesquisas, e no fim o que mais chama atenção é: será que ele está sonhando comigo? Será que eu sou importante para eles? Essa parece que é a grande questão.
Muito bom isso que você puxou, Lucas, de será que eu sigo sendo a coisa mais importante na vida do meu pet? Talvez o pessoal que é pai ou mãe de gatos ou tutor de gatos tenha uma relação um pouco mais bem resolvida com isso. Porque eu estava lendo um artigo sobre como os gatos sabem o seu nome, os gatos reconhecem quando são chamados pelos seus tutores, só que o gato escolhe quando quer atender e quando não quer atender. É fascinante. E aí, de novo, a gente poderia ficar aqui 3 horas discutindo se são seres da linguagem ou não. Mas talvez uma das grandes questões para a gente pensar na relação com os pets seja atravessar a ideia dessa disponibilidade suprema. De que os pets estão sempre ali para nós. A gente precisa reintegrar ou partir do pressuposto que tem uma parcela de indiferença do objeto animal em relação a nós. Porque toda relação precisa de um pedaço de indiferença. Não é sinal de saudabilidade vincular a gente manter a fantasia de amor incondicional e ininterrupto. Pelo contrário, é topando a falta no amor que a gente consegue, de alguma forma, mover o amor de um campo imaginário de sentido fechado para os fluxos desdelirantes do simbólico. A gente precisa conseguir lidar, inclusive, com a perda de um pet, considerando que são seres que vivem menos do que a gente. E as perdas desses seres ficam muito mais difíceis quando a gente lida com eles dessa forma muito maciça, ou que os mantém numa posição de objeto saturado de narcisismo. Faz sentido, Lucas?
Faz, André. Eu estava pensando aqui naquela piada clássica entre behavioristas, que são os dois ratinhos na gaiola do Skinner. E aí eles falam: olha como eu consegui condicionar esse humano direitinho. Toda vez que eu aperto o botão, ele me dá a comida.
Eu não conhecia essa piada. E eu achava muito boa.
É muito boa, né? Porque eu acho que é isso, assim. É legal a gente aproveitar essas relações com os animais pra gente se auto-observar e se ver refletido, mas também se desver refletido. E com isso aprender mais sobre si talvez até separar mais o que é meu e o que é do outro, porque com os humanos isso é mais confuso. Isso tudo enquanto sujeito. Agora, enquanto espécie humana, eu acho que os animais podem ser aliados, ainda que indiretos, na nossa missão de diminuir um pouco o nosso antropocentrismo. E essa visão de superioridade imbatível da raça humana, que, vamos combinar, não sei se tá com essa bola toda.
Achei bonito isso que você falou, de como é que a gente convoca as duplas ou os grupos que a gente forma com os pets e pensa no que a gente aprende com essas relações e não necessariamente em como a gente usa essas relações para benefício próprio. Ao longo de todo esse episódio, para a gente discutir aqui, Lucas, eu fiquei pensando em como os pets exercem um lugar muito importante, que é um lugar de testemunho. Eu lembrei muito daquele texto do Luiz Cláudio Figueiredo sobre os vértices da clínica psicanalítica e a clínica da continência, sobre a qual a Melanie Klein nos ensinou tanto. Nesse modelo, a gente parte da identificação projetiva para a gente pensar como a gente usa esse recurso de projetar as nossas angústias e as nossas fantasias. E a gente está falando ao longo desse episódio inteiro sobre isso. Não dá para a gente ir tão longe a ponto de dizer que os inconscientes do pet e o nosso se comunicam metabolizando e simbolizando as nossas experiências emocionais.
Ué, por que não?
Porque talvez a gente estivesse colocando o pet numa posição de analista que o pet não tem, por mais que a gente converse com ele e clame por algum tipo de resposta.
Mas pode ser muito terapêutico.
E pode nos dar algum tipo de sustentação.
Tá bom. Vamos ficar com isso, então.
Até a próxima.
Até. Tchau.
Tchau.